749, dígito 79. A relatora é a juíza convocada Thaís Costa Gondim. Recorrente é Anne Kelly Gomes Leite e também a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, o advogado Luiz Felque de Moraes. É o 9 da ordem, recurso ordinário número 749, dígito 79.
Pela ordem, a reclamada Evité também fez o requerimento de sustentação oral nos autos.
Será verificada agora, doutora Marina?
Ok, senhor. Obrigada.
Está escrito doutor Luiz Felck, e doutora Marina agora está informando também que escreveu. Está aqui nos autos, doutora. E Vossa Excelência também de forma prudente renova agora nesse momento. Não tem a inscrição deferida. Doutora Thaís, quer antecipar? As duas partes estão presentes, provavelmente vão sustentar.
Posso antecipar, doutor Marcelo?
Doutor Marcelo, eu não estou vendo o doutor Luiz Felker. Só...
Eu vi no começo o doutor Kleber, que
É,
faz
doutor
parte do
Kleber
mesmo
Calça.
escritório.
Mas não estou vendo mais.
Ok, doutora Thaís vai antecipar aí. Por gentileza, doutora.
Vou ler a conclusão. Ante o exposto, conheço dos recursos obreiro e patronal. No mérito, dou parcial provimento ao apelo obreiro para condenar a reclamada a pagar 10 minutos a cada 90 minutos de labor efetivo da reclamante, com adicional de 50% desde a sua admissão e até que seja efetivamente implantado o descanso de que trata a legislação especial, com reflexo sobre 13º, férias com terço, FGTS e repouso semanal remunerado até 11 de novembro de 2017, data de vigência da Lei 13.467. A liquidação deve observar a evolução salarial da obreira e as folhas de ponto para cômputo dos dias efetivamente trabalhados, limitada a 13,3 horas mensais, de acordo com o pedido inicial. E não existe compensação a ser realizada. Excluída a base de cálculo dos honorários de sucumbência em favor dos patronos da Ré, os valores correspondentes à integração salarial do auxílio alimentação e as horas extras correspondentes ao intervalo especial da Lei 3.999, acima. 10 minutos a cada 90 minutos de labor. E, por fim, majorar o percentual dos honorários de sucumbência em favor dos advogados da autora de 5 para 10% sobre o valor da condenação. Nego provimento ao recurso da reclamada, custas processuais majoradas para R$ 4.000, calculadas sobre R$ 200.000, valor arbitrado à condenação.
Doutor Luiz Felque. Doutora Marina, com a palavra.
Pois não, Excelência. É um bom dia, desembargador presidente, doutora Thais, relatora, demais desembargadores, autoridades e aos colegas advogados e eventuais. O juiz de primeiro grau condenou a EBSERH a majoração do adicional de insalubridade pago à reclamante de 20% para 40%, mais verbas reflexas. Ocorre que o eminente juiz de primeiro grau, ao proferir a sua decisão, levou em consideração apenas o laudo pericial produzido em juízo, sem considerar os demais documentos juntados pela reclamada EBSERH, bem como os demais contextos de fato probatório presentes nos autos. Até porque o laudo ele possui uma série de incongruências que foi impugnado nos autos. A insalubridade, ela é prevista na CLT e é regulamentada pelas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Mais precisamente, o adicional de insalubridade, ele é regulamentado pela norma, pela NR15, seu anexo 14. Essa legislação, ela traz o seguinte, que para que o trabalho ele seja considerado insalubre em grau máximo, o labor, ele deve ter um contato permanente, repito, permanente, com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objeto do seu uso não previamente esterilizados. E ao analisar as atividades desempenhadas pela reclamante, é médica pediatra e labora na UTI e UCI neonatal do Hospital Universitário, observa-se que não há o contato permanente com esses pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, até porque não há habitualidade no recebimento de pacientes com essas características na UTI e UCI neonatal do UPA. De acordo com documentos juntados pela EBSE aos autos, um relatório consolidado do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do hospital, no ano de 2018, de cerca de 537 pacientes que deram entrada na UTI e UCI neonatal do HU, apenas 34 deles adquiriram algum tipo de infecção. Desses 34, em torno de 70% são infecções da corrente sanguínea, dos quais não são doenças que precisem ser isoladas, bastando a precaução de contato. E os outros 40% são relacionados a doenças como sítio cirúrgico, infecção de trato urinário, olhos, ouvidos, boca, nariz. Todos esses em nada se relacionam com doenças infecto-contagiosas que necessitem de isolamento. Por exemplo, no ano de 2002, só tivemos dois casos de meningite, que é um caso que precisaria realmente ser isolado. Dois casos de KPC, que seria aquela superbactéria por semestre. Então, com isso, resta demonstrado que, por não haver habitualidade do recebimento desse tipo de paciente com doenças contagiosas que precisam de isolamento nos setores que a reclamante labora, não há, portanto, um contato permanente da mesma com esse tipo de paciente. O contato se dá apenas de forma eventual e esporádica. Até porque o perfil dos RNs que estão internados nessa UTI, eles são RNs que possuem prematuridade, problemas respiratórios e não doenças infecto-contagiosas que necessitem de isolamento. Portanto, considerando todas essas excelências, restando evidente que não há o contato dessa médica com esse contato permanente, como exige a legislação, com esses pacientes com doenças infecto-contagiosas que necessitam de isolamento, a EBSE pugna pela reforma da sentença neste ponto. No que se refere ao recurso da reclamante, preliminarmente, a EBSE pugna pelo seu não conhecimento em razão da deserção, tendo em vista que a sentença de primeiro grau ela foi expressa em não conceder à reclamante a justiça gratuita, e ao manejar o seu recurso ordinário, a parte reclamante não realizou o preparo recursal, estando, portanto, deserto o recurso. No que se refere ao intervalo especial previsto na Lei 3.999, a EBSE também entende que não seria aplicável à reclamante. Primeiramente, pelo próprio artigo 8º, ele se referia apenas aos médicos que possuem jornada de trabalho de 2 a 4 horas diárias. E a reclamante, conforme sua petição inicial, faz jornadas de 12 e 6 horas. Um outro ponto que deve ser levado em consideração é que a própria lei excetua a sua aplicação quando existe um acordo coletivo em sentido diverso. Bom dia, E a EBSE possui um acordo coletivo em nível nacional registrado e em que regula os intervalos e a jornada de trabalho dos seus empregados. Ademais, o artigo 611-A da CLT prevê que o negociado deve ter prevalência sobre o legislado. Então, com estes pontos, a EBSE entende que esse intervalo especial não seria aplicado ao reclamante. E um último ponto que deve ser levado em consideração quanto a isso é que na interpretação das leis deve se dar preferência, deve ser feita a interpretação com um conjunto de métodos e não apenas um método literal, mas sim principalmente o método teleológico finalístico. Porque seria inconcebível imaginar que a reclamante, que é uma médica pediatra, uma UTI-UCI neonatal, ou seja, que trabalha com pacientes em estado grave, possa a cada 1h30, necessariamente, de forma britânica, suspender os seus atendimentos, os seus procedimentos para gozar do intervalo de 10 minutos. Os médicos, nessas condições, ele possui uma liberdade de fazer os seus próprios intervalos a cada procedimento ou a cada atendimento. Então, sendo desarrazoado imaginar que dentro de um hospital seja possível adotar esse tipo de intervalo britânico e rigoroso a cada 1h30, 10 minutos de intervalo. No que se refere à base de cálculo, que foi outro ponto recorrido pela reclamante, deve ser levado em consideração o auxílio alimentação, embora tenha sido pedido de existência pela parte, tendo em vista a previsão do artigo 90, parágrafo 1º do CPC, que é aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho. E com base ao percentual dos honorários advocatícios, a EBC também entende que não há algo que se reformar, tendo em vista que foi fixado dentro dos parâmetros legais. São essas as razões e contrarrazões simultaneamente. Obrigado pela atenção de Vossa Excelência.
Doutora Wanda? Está sem áudio.
É a doutora Thais, a
Ah, me
relatora.
desculpa, desculpa. Doutora Thais, me desculpe.
Eu já antecipei a decisão e vou mantê-la, doutor Marcelo.
Doutora Wanda?
Eu estou acompanhando a senhora relatora.
Eu também estou de acordo pelas razões já defendidas na sentença e pela doutora Thais agora, que está negando, está dando provimento parcial ao recurso do obreiro e negando provimento ao recurso patronal. Então, unânime.
O próximo.
Excelências, muito obrigada. Um bom dia.
Obrigado, doutora Marina. Bom dia também.
O próximo é.